O lado B das manhãs da M80.
Não poderia começar isto de outra forma, este lado B?
Sim.
César Évora.
Se bem que não foi, não foi na ilha, nem na ilha que tem o aeroporto, claro. Cesária Verde, nem em São Nicolau, que é a ilha que ela fala nesta música.
São Nicolau. Desculpa estar a cantar Cesária.
São Nicolau.
Mas esta é só incrível.
Não, mas cantas igual.
Porquê é que nós pusemos aqui Cesária Verde? De resto, um dos espelhos maiores da música cabo-verdiana, da world music, especificamente música cabo-verdiana. Podíamos ter escolhido tantos outros, mas acabou por ser Cesária Verde. E porquê? Porque Susana Romana, querida Susana Romana, veio de férias de Cabo Verde. Antes de mais, como é que foi a tua experiência das férias globalmente?
Ora bem, a experiência foi boa. Cabo Verde é um sítio muito interessante. Os cabo-verdianos são super queridos, super fofos.
Fofo quente, não é?
Sim, são muito queridos. Pareceram-me genuinamente queridos. Foi a primeira vez na vida que eu fiz férias de resort, de pulseirinha, porque eu sou mais a pessoa, férias à maluca. E houve uma pequena parte de mim que pensou: e se eu sempre disse que não gostava de férias de resort e de férias de pulseirinha, porque tenho a mania que sou diferentona, mas na verdade até gosto.
Ok. E fizeste esse exercício?
Fiz esse exercício.
Okay. Quanto tempo foste?
Fui só 4 dias. Okay. Cheguei num sábado e fui-me embora numa terça.
De 0 a 10, só para conseguir compreender o contexto, de 0 a 10, quanto é que tu dás ao hotel onde ficaste? Só para percebermos se podia ter sido uma boa ou uma má experiência. De 0 a 10, vá, um sólido.
7.
Ok, portanto, sim, um bom resort, um sítio até porreiro. O
sim,
tempo, apanhaste?
Apanhei alguma chuva, mas eu fui à praia com chuva,
então,
porque está sempre calor.
Cabo Verde está sempre bom, praticamente.
Sim.
Ok. Portanto, havia as condições reunidas
para. Havia as condições. E posso avançar que, de facto, eu não fui feita para férias de resort e de pulseirinha. Também há que dar aqui um breve contexto de que eu tinha estas férias marcadas há muito tempo, porque eu normalmente, claro, tiro férias na altura do meu aniversário, porque apanhei uma promoção de voos em fevereiro. Portanto, eu tenho esta viagem marcada há muito tempo. E aconteceu eu ter feito esta viagem numa altura particularmente estressante da minha vida.
Mas com muito trabalho, muito stress, portanto
muito
nem
trabalho,
consegues desligar
stress,
bem, não é?
Algumas coisas mesmo de família e tudo, okay, para gerir. Ou seja, eu fui para a ilha do No Stress quando toda eu era stress.
E de facto no Sal, pá, já fui para aí, sim, umas duas vezes e depois uma Boa Vista, mas no Sal o que de facto tu fazes é nada.
É nada.
E é No Stress, é de facto fazes vida de hotel. Sim. Pá, tens uma excursãozinha ou outra, mas
sim,
coisa pouco mais a pé
uma
até lá,
para a ilha, e eu não fiquei
praia,
muitos
Santa
dias.
Mónica. É.
Mas pronto, mas eu de facto, ainda há bocado estava a dizer isto à Carolina, a nossa digital manager, a minha noção de descanso é 14 horas num avião, cidade da Ásia de 10 milhões de habitantes,
certo,
das quais eu não falo a língua,
certo.
E eu ter que descobrir com um bruto jet lag como é que funciona o metro.
Exatamente.
Porque preciso de ir para o hotel. Isto genuinamente faz-me descansar muito mais. Faz-me descansar a cabeça.
Sim,
não sei explicar.
Estás de facto noutro contexto, noutro transporte.
Exatamente.
A tua própria mente coloca-te noutro sítio, longe
noutro
do stress da rotina.
Exatamente. Eu estou noutro sítio que não tem nada a ver com o meu. Portanto, aqui isto é outra coisa, e a minha cabeça de facto desliga.
Epá, e tu sabes, quando vais para esse tipo de viagens mais em pacote, como costuma dizer, em que se compra um voo com um hotel, Cabo Verdes, as Tunísias, as
Pontas Canas,
Caraíbas, México, Caraíbas, Cubas. Cuba agora já se vê menos. Mas é praticamente, vais sempre já com tudo feito, tudo muito pouco local.
Muito
sim, digerido e mastigado, e depois entrega aos turistas. Quando queres uma coisa mais local,
sim,
tenta-se nesses resorts reproduzir aquilo que,
sim,
é tipicamente local, mas sabe-se que é um pouco
fica
fake.
Um bocadinho fake, e isso faz-me
Fica a quem?
Confusão, deixa-me um bocadinho, como diz a malta nova, deixa-me um bocadinho cringe.
Exato.
Ainda por cima, porquê? Tu percebes mesmo. Para começar, uma coisa que eu não estava à espera, eu achei que quem ia para Cabo Verde eram sobretudo portugueses. E não sei se foi apanhei muitos franceses, apanhei muitos polacos, apanhei muitos ucranianos. Ou seja, os portugueses, eu vou dizer que era uma minoria, se comparar portugueses versus todo o resto do mundo,
claro,
obviamente.
Claro, sim.
Os portugueses eram uma minoria,
Susana,
no hotel. Eu julgava mesmo que não havia tanta gente de outros sítios a ir para Cabo Verde.
Das três vezes que fui, apanhei o Portugal lá. Porquê? Depende da altura em que tu vais.
Pois, depende da altura, calculo que sim.
A maior parte dos putos agora, ok, que houve as férias, agora a interrupção letiva, a maior parte dos putos agora está com aulas e os pais estão
sim,
a trabalhar.
Sim, sim. O João faltou às aulas, olha lá, professora da Lila.
Okay.
O João
coisa,
faltou dois dias às aulas.
Veio o Natal, presentes para comprar, portanto,
claro,
provavelmente a nossa carteira não está
tudo
tão
sim,
tão recheada.
Sim, provavelmente teve a ver com isso, porque eu
agora experimenta
e gostoso. Eu cruzei com alguns portugueses, mas poucos.
Sim, comparativamente ao que estavas à espera,
sim,
se calhar.
Aliás,
não é?
eu no meu posto, quando estava lá no posto, quando eu fiz anos, disse que tinha tido uma discussão com uma senhora na piscina. Houve várias pessoas a dizer: conta no lado B.
Não é. Peraí, tenho... eu não vi isso.
Sim, sim. Houve uma senhora. Pronto, vou contar. A história não é assim tão interessante, mas vou contar toda, só porque houve várias pessoas nos comentários a dizer: depois explica no lado B. Houve pessoas a dizer: aposto que lhe roubaste mesmo a toalha. Sim, não. É a resposta.
Ok,
não.
Manda ver.
Porquê? Estes sítios de resort têm de facto uma maneira de fazer as coisas. Eu não estou a dizer a organização do resort, estou a dizer as pessoas, os turistas que estão nestes resorts. Têm uma maneira de estar e de fazer as coisas que é um bocadinho diferente da minha.
Selvageria, se calhar, às
Pronto.
Vezes.
E há uma questão que é: eu estou-me a marimbar para se tu deixaste uma toalha numa espreguiçadeira a marcar a espreguiçadeira. Se estiverem lá outras coisas,
claro.
Tudo bem. Uma toalha, aquelas toalhas amarelas que eu gosto para toda a gente, uma toalha é uma toalha.
Claro.
Portanto,
é tão falta de educação.
Ou ponho no chão,
ou
ponho para o lado, e ainda por cima foi. Já estava de noite e eu estava na piscina. O João tinha estado nas piscinas normais, ele insistia que não queria ir já para o quarto e não sei o quê, e a gente, enquanto eu já ficámos nas esteiras um bocadinho a conversar, o João estava na literal piscina dos bebés, estava só mesmo a brincar com a água, não estava sequer a nadar, estava tipo daquelas em que ele fica com a água pelos joelhos.
Sim, sim.
À noite, sem mais ninguém lá.
Portanto, já a preparar o dia seguinte, o que é que
Pronto,
alguém fez?
Já houve uma pessoa que já lá tinha uma toalha. Epá, e eu vi que de facto lá estavam toalhas. Mas eu vou ser sincero, houve uma altura que eu até disse ao Jorge: pá, eu acho que estas toalhas não estão todas a marcar sítios, tipo.
Esqueceram,
alguém
whatever.
Deixou para proteger de qualquer coisa. Não.
Ou alguém apanhou do chão.
Tipo, não
estava
lá rigorosamente. Era de noite, as pessoas já estavam a jantar e o puto estava lá só a brincar um bocadinho enquanto nós já estávamos a conversar. Pronto. E então eu pus a minha toalha por cima dessa e chega-me a senhora aos berros, numa língua que eu achei que era russo, mas o Jorge, que é um bocadinho, tem melhor ouvido para isso, garante-me que era polaco.
E lá.
E a senhora só falava polaco. Que é uma coisa que também me tira do sério, que é: tu podes não saber falar línguas, mas tu tens que conseguir orientar.
Conseguir expressar minimamente.
Tu chegares ao pé de mim e berrares uma coisa em polaco e eu responder-te: não estou a perceber. E depois daí também fui vaca e só respondi em português. Não estou a perceber, não estou a perceber. E a pessoa continua a dizer-te rigorosamente a mesma coisa, mas mais alto.
Claro.
E às duas por três eu calculei que fosse: será que a toalha que estava aqui
estava a marcar a espreguiçadeira para o dia seguinte?
Para o dia seguinte, porque nem sequer era daqueles casos que, olha, a senhora deixou ali a toalha, depois foi buscar qualquer coisa ao bar. Não, a pessoa está, isto era de noite já, a pessoa claramente estava de banho tomado, sapatos para ir à rua, a senhora foi-se arranjar para o seu dia.
Sim.
E depois lembrou-se, ou whatever, que estava ali a toalha. Pronto, então gritou muito comigo porque eu estava com a minha toalha por cima, deitada em cima da toalha dela.
Pois, confesso que é uma das coisas que me faz vergonha e me provoca alguma repulsa, essa selvageria e falta de educação.
Sim, sim, sim.
Ai, não quero saber se alguém, que as pessoas estão a ouvir o lado B fazem isso ou não.
Sim, sim.
Mas juro que me faz mesmo confusão. Acho uma falta de educação de classe. Pessoas que vão, sabes o quê? Que acordam de manhã, vão
sim,
pôr
sim.
a toalha e depois vão para o pequeno almoço.
Para
ver se as pessoas a correr, Susana.
Houve um dos dias.
Que falta de classe, que selvageria, que sanguice.
Houve um dos dias que nós fomos jantar a um restaurante que já era na praia. E a quantidade de pessoas que levou toalhas para o restaurante, porque à noite, assim
Exato.
Que acabou de jantar, foi marcar a toalha, foi marcar a espreguiçadeira para o dia seguinte.
Juro-te.
Pá. Por isso é, se está lá uma toalha ou não. Se tiverem lá coisas da pessoa, é outra
que...
coisa. Mas se tiverem lá. Então as toalhas do resort, que sei o gajo de toda a gente, não quer saber.
Há uma coisa que eu gosto muito: quanto mais uma pessoa viaja, depois também mais consegue perceber que há hotéis que previnem já esse tipo de coisas.
Eu havia avisos, mas ninguém.
Mas há outros que, como têm uma capacidade maior de ter um staff maior, há próprios já colaboradores da zona
Sim.
das piscinas, dos hotéis, que fazem o quê? Quando vê esse tipo de atitudes dos próprios hóspedes, tiram as toalhas, colocam no sítio de toalhas para voltar a entregar.
Sim.
A pessoa chega lá, não está lá a toalha, tem que ir outra vez pedir uma
sim.
toalha, entretanto já ardeu. Pá, e adoro quando faz isso, porque
pá,
de facto
sim.
é uma. Ai pá, Susana, juro, tira-me do sério. Olha, isto é equivalente para mim, sabes quando ninguém te deixa sair do elevador antes?
Sim, 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 sim.
É o mesmo
sim,
tipo
sim,
de coisa,
sim.
uma falta de educação, falta
pá,
de classe.
Estorva toda a gente que não faz sentido. Outra coisa que também. Pronto.
Comeste bem em Cabo Verde? Não estou a falar do hotel, estou a falar fora.
Mesmo fora, sim, cá, a Ilha do Sal, daquilo que me explicou quando eu fiz a tour, daquilo que me explicou o guia, 80 a 90% das coisas da Ilha do Sal têm que ser importadas. A Ilha
sim.
do Sal praticamente não chove. Ou seja, a Ilha do Sal não tem muitos recursos, não tem muita comida. Portanto, comi uma boa cachupa num dos dias, mas na verdade eu sinto, pelo menos, e mesmo fazendo um esforço para comer fora do resort e isso tudo, eu sinto que, pá, o que havia mais eram restaurantes italianos.
Sabes porquê?
Porque a cheeseburgers.
A ideia que eu tenho é que eu estava preparado para um certo tipo de turismo que
Pronto.
Não quer experimentar coisas tão locais e depois não inventa. Okay, o que é certo e garantido em toda a parte do mundo? Uma pizza, um hambúrguer
sim.
e um esparguete à bolonhesa, ponto.
E é mais ou menos difícil tu saíres desse ramo. Depois, os restaurantes são um bocadinho demorados, porque também é essa lógica do no stress. Epá, e o no stress às vezes causa muito stress. Eu, para mim, ficar uma hora e meia à espera de um prato de comida que eu já pedi com uma criança na mesa é uma coisa que me deixa muito stress em cima.
É porque de facto os ritmos são outros.
E outra coisa que eu também. Eu gostei das minhas férias, dito assim, mas pronto,
não, falar
das coisas, claro, que não sou fixe tem mais graça. Outra coisa que também me aconteceu foi: fui fazer uma tour. O grupo era praticamente todo português, havia dois espanhóis.
Okay.
O grupo era praticamente todo português, a tour era em português. Um rapaz muito simpático, de outra ilha, mas que mora no Sal há muitos anos. E na tour estava um senhor, daqueles que está sempre a fazer estas viagens, pulseirinha em todo lado. Pronto.
Portanto, acha que domina?
Epá, sabes o conceito de mansplaining? Ou seja, quando um homem fala por cima de uma mulher a explicar-lhe uma coisa que a mulher já sabe, ou uma coisa da qual a mulher percebe mais, é isso, mas vou-lhe chamar whitesplaining, que é aquele senhor do Barreiro, não sei de onde é que o senhor era, sabe mais sobre Cabo Verde do que o Yannick, que é de Cabo Verde. Ou seja, sempre que alguém fazia uma pergunta sobre qualquer coisa, quem respondia era este senhor, ou depois respondia por cima do guia a corrigir, a acrescentar coisas. Epá, e aquilo estava a deixar-me maluca.
Sabes que
maluca!
Quanto mais viajo e convivo com pessoas, de facto, nota-se às vezes a falta de tato, falta de sensibilidade e falta de saber estar, falta de protocolo para estar. Pá, em sítios, a verdade é esta, em sítios. Há pessoas que simplesmente não têm.
Porque, como é óbvio, o guia não lhe ia dizer nada.
Claro, não é? Aquilo é uma questão de saber estar, pá, ninguém precisa.
O guia não lhe ia dizer nada, o guia ria, se o guia era simpático com ele, pá, caramba, porque está a trabalhar e por estar nesse contexto. Mas aquilo estava-me a fazer tanta confusão. Porque era que tu perguntasses o que perguntasses, quem respondia era o gajo.
Havia sempre uma coisinha a acrescentar, não é?
Sim.
E é aquele momento em que a pessoa até sabe que sabe, mas fica humildemente calada e fica a pensar sobre.
Epá,
ou partilha com o companheiro de viagem.
Ou tu fazias isso uma vez porque te lembraste uma coisa que achas que pode acrescentar, mas é, Paulo, era tudo.
Que sufocante.
Era tudo. Ao ponto de, ao princípio, quando eu fazia isto, eu e o Jorge trocávamos olhares, houve uma altura que parámos, porque já, senão não fazíamos outra coisa, senão revirar olhos até à nuca
já
durante 3 horas.
Pois pá, eu percebo de facto o porquê de tu não quereres ir para as viagens de pacotes.
Sim.
Já pré-feitos. De facto, a novidade não é muita, mas era como também nós dizíamos em off. De facto, a maior parte das vezes acaba por ser mais prático.
Sim,
para quem
tem filhos.
Claro que sim, claro que sim.
E
eu, enquanto pai de duas crianças,
percebo.
Acaba por ser mais fácil.
Eu percebo. E eu percebo o encanto.
Exato, exato.
Quando eu estou a dizer isto, é só o. Não é para mim. Mas mesmo assim, faz muita confusão. Pessoas adultas, de 40 anos, que viajam para África e quando lhes põem o menu de restaurante à frente para encomendares o almoço, claro, e perguntam o que é que querem, dizem que é espaguete à bolonesa. Porque é a única coisa que está aqui que eu consigo comer. Tens 40 anos. Eu não deixo meu filho de 7 fazer isso.
Nós quando optamos por fazer resort, pelo menos 2-3 excursões fazemos. Não ficamos enfiados na piscina o dia todo. E lá está. E quando temos a hipótese, vamos para fora. Já confesso, há algum tempo que eu não vou, de facto, para esses pacotes assim de embarda, encarneirada, como costumava dizer, que não vou. Agora pronto, às vezes aparecem grandes promoções que nas alturas das férias dos putos acaba por ser muito enquanto e é a única forma de algumas pessoas viajarem.
E a praia era incrível,
não é?
Exato, e é super conveniente. Exato. O que é que eu vou comer agora? O que é que eu vou buscar agora,
exato,
para beber? Eu percebo.
E logisticamente é muito fácil para os miúdos, portanto ajuda muito. Mas pronto, a pergunta é, não tem que ver com o hotel, não tem que ver com a praia em si, mas voltavas?
Deixa para esperar os tempos.
Ok.
O Lado B das manhãs da M80.